Uma pessoa está lembrando os dons que Padre Pio manifestava quando estava encarnado e pergunta qual é a tarefa dele hoje, que está desencarnado, não é? Quando encarnado, ele manifestou vários dons, mas nem tudo ele podia exteriorizar, nem tudo podia comunicar. Ele tinha encarnado o dom da profecia, o dom de converter as pessoas. As pessoas entravam na sua aura e se redimiam. Ele tinha o dom de exudação de perfumes, para que a sua presença fosse reconhecida. Sentia-se um perfume, um aroma, e sabia-se que era ele presente, para aqueles que tinham que saber. Ele tinha também o dom da bilocação. Podia ser visto em vários lugares ao mesmo tempo. E tinha o dom do exorcismo, quando encarnado, não? Hoje, ele se ocupa, inclusive, de ajudar a Aurora a se manifestar no plano físico, como um lugar de cura em todos os níveis de vida. O hospital que ele fundou e que existe ainda na Itália é um hospital que irradia alegria, beleza, esperança e modernidade, segundo uma observação de Paul Branton, que esteve lá. E Paul Branton disse que nunca viu um hospital irradiar tanta alegria, tanta beleza e tanta esperança. Isto estava impregnado na casa Sollievo della Sofferenza. Deixou muitos exemplos para nós, deixou muitas referências, principalmente agora que cabe, não, a nós todos colaborarmos na manifestação da Casa Luz da Colina, que é um prolongamento daquela obra, não nos esquecermos que a alegria, a beleza, a esperança e a modernidade, a cura, como se faz hoje, deve ser uma característica daquela casa. Então, quando se fala de obra na qual Padre Pio está envolvido, não nos esqueçamos da alegria, da beleza, da esperança e da modernidade. Não nos prendermos a coisas do passado. E uma pessoa diz que tem um ser de 17 anos que tem uma enfermidade incurável, que é uma espécie de epilepsia. E como pode ajudá-lo de alguma forma? Qual seria a maneira mais adequada? Nesses casos, que a medicina não tem como tratar, nós podemos pedir a ajuda extraterrestre ou intraterrena. Tanto os extraterrestres quanto os intraterrenos dispõem de métodos de cura, de naves laboratório, e sempre que o karma permite, existe sim uma possibilidade de recuperação, quando o karma permite. Mas é preciso paciência e fé, porque existem recuperações que necessitam de mais de uma encarnação. Se começa um processo de cura e ele vai se estendendo, ele vai prosseguindo. E nós temos que contribuir com a fé, com a paciência e com o amor para com o ser que está precisando de ajuda. Fé, paciência e amor. E se um excesso de prudência pode atrapalhar o contato com a alma? A prudência é sempre muito necessária. Uma pessoa imprudente, uma pessoa que não sabe se conter, não sabe medir as palavras, não sabe medir os gestos, enfim, quem é imprudente não pode chegar a um contato com a alma. Agora, o excesso de prudência pode se tornar omissão. E aqui a prudência não está bem. Nós podemos ser prudentes, devemos ser prudentes, né, em todos os momentos, se possível, mas com cuidado para essa prudência não se transformar em omissão. Por excesso de prudência, se deixar de fazer o que deve. Ou por excesso de prudência, se deixar de fazer uma ação. Cuidado para a gente não se omitir enquanto prudente. E qual seria a nossa correta relação com o reino mineral? Pergunta uma pessoa. Se é correto nós estarmos recolhendo as pedras do solo quando estas nos parecem bonitas? Existe uma história que um devoto recolheu umas pedrinhas e foi encontrar um instrutor. E quando ele chegou, o instrutor lhe disse: vá recolocar essas pedras onde elas estavam, depois eu te recebo. Ele então foi, pôs as pedras onde estavam e aí depois foi recebido. Bem, isto é um lado do assunto. Nós não teríamos que tirar uma pedra do lugar porque achamos bonita. Agora, as pedras, o reino mineral, está a serviço do reino humano também. Pode haver necessidade de usarmos uma pedra para algum motivo real. Usarmos uma pedra, porque as pedras irradiam, as pedras são símbolos de várias energias, as pedras atuam. Quando se lança a mão de uma pedra dentro da lei do serviço, isto corresponde ao que o reino mineral está fazendo. Agora, ficar recolhendo pedras porque acha interessante e bonito, isto é o caso da gente devolver de onde as tirou. E uma pessoa diz que Mória diz que a afabilidade é um requisito para quem se dispõe a consagrar-se ao trabalho em comum. Então, quando nós estamos nos unindo com outros, estamos funcionando em grupo, estamos trabalhando juntos, e principalmente quando estamos coordenando, a afabilidade é um requisito. E se nós estamos em comum, ou estamos coordenando e não somos afáveis, então nós precisamos adquirir esta qualidade, porque ela faz muita falta na lida com os outros e principalmente nas coordenações de grupo. Temos que ser afáveis, isto faz parte das necessidades. Então, nós precisamos ser ajudados a reconhecer quando não somos afáveis o suficiente para que a gente possa se corrigir, para que a gente possa se trabalhar. E qual é o sentido do nosso trabalho com ERCs hoje? Nós temos um livro sobre ERCs, não? E a pessoa está pedindo que a gente atualize um pouco essa nossa relação. A cidade de ERCs é considerada uma nova Jerusalém Celeste que se encontra aqui na energia e nas terras sul-americanas. E ERCs vai chamar, vai recolher os remanescentes cósmicos que se encontram encarnados entre nós. Porque houve uma civilização no cosmos que se dispersou, que se dissolveu. E muitos remanescentes desta civilização começaram a encarnar aqui na Terra, que não é o lugar deles. E muitos desses remanescentes estão entre nós, fazem parte da humanidade hoje. E eles sofrem muito, porque não estão no seu lugar. Há muitos na humanidade encarnada, desses remanescentes. E Hermes vai chamar todos eles. O nosso trabalho com Hermes é um trabalho que nós mesmos não podemos saber quando estamos trabalhando ou não. Nós teríamos que colaborar para que esses remanescentes que estão entre nós aqui na humanidade saibam de Hermes, se conectem com Hermes, porque Hermes vai recolhê-los e depois vai ver como faz. Esses remanescentes não sabem da origem deles e se sentem muito desajustados aqui na humanidade da superfície. E Hermes é que é o encarregado de recolhê-los. E aqui uma pessoa enviou uma série de pontos que um abade de um monastério compilou. E esses pontos deixaram de aparecer nos notebooks de Paul Branton, porque por algum motivo ele não incluiu ali estes pontos. Um desses pontos nos interessa muito neste momento. Nós que estamos facilitando as estadas das pessoas em retiro. E este abade dizia que a solidão física inclusive, é a condição mais favorável para se chegar à calma do coração e à concentração da mente. Então, dar oportunidade para que alguém fique em solidão, se está ajudando que o coração desta pessoa se acalme e que a mente se concentre. De forma que nós teríamos que ter uma consciência de por que fazer um retiro e nos valermos dessa oportunidade. Agora, quanto à prática da oração, a oração é livre, não? Cada um ora à sua maneira. Cada um ora como puder orar, como souber orar, e usa os meios que ela conhece para orar. E este abade dizia que a regularidade da prática a cada dia é muito importante. De forma que nós orarmos de vez em quando, ou orarmos desordenadamente, ou usarmos mantras esporadicamente, não é tão eficaz, não é tão eficiente. Que qualquer trabalho deste, seja de oração ou seja com mantras, deve ser regular. Deve ser regular e, diz o abade, a cada dia. Você deve estar saltando os dias, porque esta sucessão de dias e noites é um ciclo. Isto tem que ser regular e, eventualmente, seguir este ciclo. E ele diz também que o jejum ajuda a chegar à calma da mente, assim como ao domínio dos apetites animais. Mas que a duração do jejum deve variar com cada indivíduo. Então, não seria correto nós usarmos jejum grupalmente, no mesmo ritmo, porque cada um deve encontrar o seu ritmo para jejuar. Jejuar, tanto pode ser se abster de alimentos, como pode ser moderar. Então, o jejum não pode ser prescrito igual para todos, mas o jejum para nós todos seria uma boa prática, segundo este abade. Porque ele nos ajuda a dominar os apetites animais, porque a gula é um apetite animal. E o jejum, quando é regular, ele vai trabalhando isto. E a duração do jejum deverá variar com os indivíduos, de acordo com a sua constituição física. A constituição física pode não aceitar um certo tipo de jejum e uma outra constituição física aceita e transforma aquilo num instrumento positivo. E para outros o jejum não é um instrumento positivo, porque a constituição física dele ainda não aceita aquilo. O jejum é um trabalho muito delicado e muito individual. E este abade dizia ainda, muito interessante para nós nesse momento, é tudo que nós levamos conosco do mundo externo nos impede de abraçar a vida interior. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que levamos, que carregamos do mundo em geral. Tudo que é do mundo, tudo que é desta vida humana, a nossa trajetória aqui. Ficar carregando isto, isto nos impede de abraçar a vida interior. É como se as coisas do mundo nos pesassem demais e nós não conseguimos estar na vida interior. E ele disse que a gente tenha muito cuidado quando está atento a notícias do mundo, quando está atento a fatos da vida dos outros, ou quando a gente está muito interessado no que acontece e a gente não tem nada a ver com aquilo. Então, tomar muito cuidado, porque tomar conhecimento daquilo que não nos diz respeito retarda a nossa vida interior. Porque coloca o nosso coração no mundo outra vez. Então você faz um trabalho de se interiorizar. Você faz um trabalho de buscar a sua vida interior, de buscar o seu mundo interior. Mas se você está muito interessado no que se passa fora de você, você retarda esse processo. E o que poderia levar menos tempo, leva muito mais tempo. E ele diz ainda que é necessário renunciar a muitas coisas e a muitos hábitos. E nós deveríamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Nós deveríamos fazer um teste com nós mesmos. Isto é, esta coisa que eu adoto, que eu faço, que eu levo adiante, esta coisa serve para a melhoria da minha vida interior ou não? Porque a gente sempre pergunta, né, se as coisas servem como utilidades, né? A gente faz as coisas porque elas servem. Mas é preciso saber se elas servem para a vida interior. Porque se são coisas que nos tiram da vida interior, se são coisas que nos distraem, se são coisas que ocupam o tempo que nós devíamos estar dedicando à vida interior, então que estas coisas não servem. Porque às vezes nós escolhemos as coisas porque elas são úteis. Só que a gente não se pergunta, é útil para quê? Para a vida aqui ou para a vida interior? E que num certo estado de consciência, num certo nível de consciência, nós queremos saber se é útil para a nossa vida interior e não para a vida aqui. Apenas. Isto é uma chave que a gente teria que virar. E diz finalmente que é absolutamente necessário reduzir a quantidade de tempo que usamos em conversas mundanas e em conversas sobre negócios para encontrar mais tempo para a vida interior. Porque a vida mundana e os negócios são oposto à vida interior. Precisa lidar com isso, reduzindo ao mínimo a quantidade desses contatos, ao mínimo. Então esse abade era muito preciso, muito útil para nós. E aqui diz o seguinte, se as ações da Casa Luz da Colina devem buscar e respeitar a integração entre os reinos, e como deve ser o trabalho da Casa Luz da Colina com o reino animal? Bem, nós teríamos, nós todos, né, não só na Casa Luz da Colina, mas muito especialmente na Casa Luz da Colina que está se formando, nós teríamos que refazer as nossas relações também com os espíritos da natureza. Porque praticamente nós interrompemos essas relações. a relação com os espíritos da natureza é muito importante quando se trata de plantios, quando se trata de segurança, segurança nos bosques, nas florestas, contra incêndios. E é muito importante as nossas relações com os espíritos da natureza. Quando a gente tem plantios, então a Casa Luz da Colina, que vai ter jardins, vai ter hortas, vai ter plantios, pomares, não? É preciso que se cuide da relação com esses espíritos, porque eles evitam muitas coisas que nós não podemos evitar às vezes. Nós estamos nos aproximando de um aquecimento global cada vez maior. Portanto, os incêndios vão ser cada vez mais comuns. Então, é preciso grupos conscientes de que deve haver uma relação com esses espíritos da natureza. Não só para proteger a vegetação, os bosques, as florestas, não? O que se planta dos incêndios, como também para proteger as águas da contaminação. Então, na Casa Luz da Colina, que vai se usar banhos, que vai se usar água como elemento de cura, então os espíritos da natureza têm que estar participando. Não se trata de superstição, mas se trata de estar contando com eles e de fazer uma relação com eles. Há sempre em um grupo pessoas que têm esta tendência de se relacionar com esses espíritos da natureza. E na Casa Luz da Colina, isso teria que ser cultivado. E nós teríamos que amar e respeitar estes seres, incluir esses espíritos da natureza na nossa comunidade, incluir, eles fazem parte. A Casa Luz da Colina não são só seres encarnados. A Casa Luz da Colina são seres desencarnados também, são espíritos, mas que a gente não esqueça dos espíritos da natureza. E esses espíritos da natureza, eles são para os bosques, eles são para as plantas, eles são para as águas, eles são para o fogo e eles são para o ar. Então não se podia fazer uma casa como aquela, não se podia empreender um trabalho daquele sem incluir esses espíritos no trabalho, na nossa convivência. Mesmo porque a maioria dos animais que são muito afins com os espíritos da natureza, principalmente as abelhas, não? A maioria dos animais são nossos aliados nas construções nesse planeta, principalmente na construção de uma entidade como é a Casa Luz da Colina. Então, os espíritos da natureza, os animais, devem estar muito incluídos no trabalho desta casa. Mas nós termos os espíritos da natureza e os animais, termos estes seres como colaboradores nossos, como criadores conosco, e não termos estes seres só como um reino paralelo. Não só é um reino paralelo, mas nós temos que ter uma relação especial com esses animais. Porque se nós tivermos uma relação correta com os animais, com esses reinos, os gatos, por exemplo, passam a absorver bem conscientemente a energia negativa do ambiente. Então, se nós temos gatos que são considerados nossos irmãos no ambiente, se nós tratamos os gatos como irmãos, como parte do trabalho, a energia negativa do ambiente que eles absorvem vai ser muito mais quantidade, porque eles vão ter este apelo, vão ter este estímulo e vão cuidar da transmutação de uma forma muito maior. Os cães, se são tratados realmente como nossos irmãos, e não como coisas para fazer guarda, ou para essas coisas que a gente, ou porque a gente acha bonito, gosta das companhias dos cães, essas coisas humanas. Mas se os cães são parte da Casa Luz da Colina, assim como nós somos partes. Esses cães começam, quando evoluem nesta convivência conosco e com os espíritos da natureza envolvidos no grupo, eles começam a absorver aquilo que iria nos deixar enfermos. Então muita gente vai deixar de ficar enferma. Muita gente vai deixar de ficar obsessionada por forças involutivas. Porque os cães assumem esse trabalho, assumem bem conscientemente. E eles têm uma capacidade para absorver isto, às vezes mais do que nós. Agora, às vezes, nós vemos que um cão desencarna inexplicavelmente antes do tempo. É porque ele absorveu forças negativas demais. Então, nós temos que ter esses irmãos menores conosco, muito integrados no nosso trabalho, mas não teríamos que abusar. E teríamos também que, num certo sentido, preservá-los. Porque os cães se doam e podem se doar além da capacidade deles, nessa transmutação das doenças, que com isto não viriam para nós. Isto são coisas ocultas do nosso contato com os reinos. Agora, quanto ao reino vegetal, se nós o acolhermos como irmão, se nós o acolhermos como parte da nossa vida, como parte do trabalho na Casa Luz da Colina, então as frutas secas têm um grande papel. Por que que na figueira a gente procura ter frutas secas? Por que que a gente sempre estimula as pessoas a trabalharem com as frutas secas, para nós termos as frutas secas? As frutas secas têm uma forma pensamento nelas. Quem trabalhou no passado com frutas secas, quem usou as frutas para isto, incutiu nesta forma do vegetal, das frutas se apresentarem, uma forma pensamento. As frutas secas têm um trabalho no nível do nosso pensamento. As frutas secas, quando ingeridas, emanam coisas que vão para o nosso cérebro, para a nossa mente, as frutas secas. E estas têm um sistema de facilitar que as nossas formas pensamento sejam melhores, que as nossas formas pensamento sejam mais puras. É como se o ato de você secar, de você enxugar uma fruta, ela adquire este poder, ela fica mais concentrada e tudo aquilo que é a pureza do reino vegetal nela se concentra muito mais. E isto vai para o nosso cérebro e isto ajuda o nosso sistema de pensamentos. Como as pedras têm muitos recursos para nos ajudar. E nós podemos então reconhecer no reino mineral, nessas pedras, uma parte da nossa irmandade. E recorrermos à natureza, recorrermos ao reino animal, ao reino vegetal, ao reino mineral, isto, longe de ser uma superstição, isto é uma necessidade. Porque o reino humano sozinho não tem condições de enfrentar certas situações. Não tem condições de resolver certas coisas sutis, de certas coisas nos níveis sutis, de certas forças. E todos esses reinos podem colaborar para isso. Por exemplo, entre as plantas, não? Nós sabemos que as eras nos protegem de muitos males. As eras absorvem muitas forças negativas, muitas forças involutivas que estão circulando. As eras absorvem essas forças. As eras resolvem estas forças de alguma forma. Ela tem um poder de transmutação nesse sentido. Em um lugar como vai ser na Casa Luz da Colina, que se trabalhe com curas, que se trabalhe com processos de curas sutis, de curas energéticas. Se esses lugares tiverem essas trepadeiras na parte externa, essas trepadeiras ajudam muito e aliviam muito o nosso trabalho com essas forças. Agora, outras ervas, não? Como a arruda e outras, também nos protegem muito, nos ajudam muito. E se nós temos isso tudo como uma irmandade, se nós temos isto tudo como parte do grupo, se tudo isto faz parte da constituição, da casa, se tudo isto é o grupo, isto vai ter uma ação evidente ali. Então nós teríamos que estar muito atentos a tudo isto. E o fato de nós apelarmos para a ajuda desses reinos, o fato de nós colocarmos esse reino vegetal, por exemplo, ou esse reino mineral, como parte do nosso processo de cura, do nosso processo de curar. Se isto ficar fazendo parte, nós vamos sentir muita ajuda e vamos ter que aplicar muito menos energia nas curas, muito menos energia nas limpezas dos seres, não? Quando se tratar de fazer isso. Mas recorrer a isso tudo, como estamos recorrendo à colaboração disto tudo, mas não estamos usando para explorar. Estamos recorrendo como colaboração, estamos ativando uma colaboração que deve existir, que precisa existir, porque todos esses reinos, essas plantas, esses animais, esses elementais, esses seres sutis, tudo isto, se tem um campo aberto de serviço conosco, eles evoluem, eles crescem. Somos só nós que crescemos, eles também crescem. Isso é um trabalho em colaboração. Não é um usufruto destas coisas. Aqui é que precisa virar esta chave. Então, você não está usando esses reinos como comodidade. Não está usufruindo desses reinos somente por aquilo que eles podem dar. Mas você está colaborando com eles para que eles possam estar agindo, para que eles possam estar desenvolvendo em benefício do plano evolutivo. Lidando com eles nesse sentido também. E eles vão lidar conosco também de uma forma muito verdadeira e com muita presença. Porque o verdadeiro progresso é o progresso espiritual. Não adianta a Casa Luz da Colina estar produzindo curas sem estar visando este progresso espiritual, não só da pessoa que está sendo curada ou da pessoa que está como instrumento de cura, mas o próprio trabalho deve ser numa função espiritual. Nós não estamos lidando com uma pessoa doente só para liberá-la dos males físicos, só para resolver os males físicos, mas isso sempre em função do progresso espiritual daquele ser, da liberdade espiritual que aquele ser vai ter se ele estiver livre de certas coisas. Isto teríamos que ter muito presente, senão nós ficamos com uma atividade ali materialista, ficamos com uma atividade energética, simplesmente, não? Mas sem este lado que é realmente muito necessário. Então nós teríamos que fazer uma reeducação no nosso contato com os reinos, uma reeducação. E a Casa Luz da Colina que está começando, a Casa Luz da Colina que está dando os seus primeiros passos, portanto não tem condicionamentos antigos de utilitarismo, de materialismo, é uma coisa que está começando, é muito bom que a gente tenha tudo isso presente lá. E esse trabalho especial com os reinos da natureza é tão importante quanto os trabalhos especiais com seres humanos. O trabalho com seres humanos sozinho não basta. Não basta, porque inclusive nós temos que estar nos ocupando, temos que estar canalizando a nossa energia para coisas, para tarefas que esses reinos podem estar fazendo, que os vegetais podem estar fazendo, que os animais podem estar fazendo e que os minerais também podem estar fazendo. E eles formam parte da energia de proteção que nós precisamos. Porque nós necessitamos muito da proteção dos irmãos do cosmos. Necessitamos muito da proteção até de naves. Precisamos da proteção de espíritos evoluídos. Mas a proteção que eles nos dão não precisa ser tão ampla se nós conseguirmos contatar a proteção aqui. Se nós conseguirmos ir contatando a proteção que vem do nosso ser interior, a proteção que vem da nossa mônada, a proteção que vem das plantas, a proteção que vem dos vegetais, a proteção que vem da água, a proteção que vem do vento, a proteção que vem do ar. Nós temos que estar em contato com tudo isto abertamente, livremente, que é para termos a proteção dos irmãos do cosmos, das naves, dos nossos irmãos intraterrenos, na mínima proporção possível, porque eles têm muitos outros trabalhos para fazer. Esta questão da proteção, e que nós temos tanta, não? Se nós formos examinar a proteção que temos, aqui é extraordinária. Mas nós teríamos que, a uma certa altura, nós irmos assumindo esse trabalho de proteger as casas, de proteger as pessoas, mas não no sentido paternalista, doentio, de apego. Proteger no sentido de formar uma colaboração única, formar uma ampla colaboração com os irmãos do cosmos também, com as naves também, obviamente, com as energias também, mas tudo isto que pode ser incluído no trabalho de proteção, nós teríamos que ter mais consciência, teríamos que estar mais consciente disto. E se nós conseguirmos fazer esse trabalho, se nós conseguirmos incluir toda esta capacidade de proteção que temos e que todos esses reinos têm para dar, e se nós aliviarmos os irmãos do cosmos, aliviarmos as naves de certos trabalhos, nós vamos começar a ser ajudados por eles, não nestas coisas, não nesses níveis de proteção, mas aí, karmicamente, nós teremos o direito de sermos ajudados em outras coisas. E no que nós teríamos que ser ajudados neste momento, e que eles podem nos ajudar, se não estiverem tão ocupados com estas coisas, porque aí temos o direito kármico de ter outras ajudas deles, é de nos ajudar a vibrar em outra coordenada de tempo. Eles vão nos ajudar com contato conosco, com a presença deles, com a colaboração conosco. Nós vamos conseguir ir entrando num outro tipo de tempo, uma outra coordenada de tempo. Vamos conseguir com eles participar de um tempo que não é material como este que a gente conta aqui no relógio. Então, com estas presenças que estão numa outra coordenada de tempo, o tempo para um irmão do cosmos aqui presente, o tempo para um intraterreno, é um tempo diferente, não é um tempo material como o nosso, que chega a se medir no relógio. É outro tempo, e nós temos que entrar nesse outro tempo. Temos que entrar nesse outro tempo para podermos reconhecer em nós aquilo que é eterno, aquilo que é original em nós, aquilo que ficou perdido, porque nós entramos no tempo material. Então, se a gente está nesta colaboração com tudo isto, não? E com os irmãos do cosmos, que em vez de estarem aqui nos curando, nos cuidando, de um ponto de vista mais interno, nós vamos começar a fazer certos contatos internos, certos contatos com a nossa mônada e assim realmente ter uma proteção cada vez maior para dispor delas. Porque aí, cada um que faça uma coligação conosco, ou cada um que se coligue com o grupo, cada um que se coligue com a Casa Luz da Colina, vai entrar num outro tempo. Deixar de ser escravo das coisas que se contam materialmente no relógio, nos meses, nos anos, nos séculos. E nós temos a oportunidade, com esta presença extraterrestre na Terra e com esta presença intraterrena aqui na superfície, que está acontecendo, nós temos a oportunidade de ir experimentando este outro tempo, experimentando esta outra dimensão das coisas que hoje nós contamos com relógio e com os calendários físicos. Então temos muitas coisas para aprender, não? E talvez nisso esteja a chave para os setores de cura. A Casa Luz da Colina tem lá o setor saúde e cura. Então, isto seja a chave para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos ajudar na cura, na remoção ou no alívio de certas enfermidades que são desconhecidas e que a medicina ainda não sabe lidar com elas. Porque há muitas coisas que a medicina tem condições de lidar com elas, a psicologia, a psiquiatria tem condições de lidar. Mas há uma certa enfermidade ou uma série de enfermidades que estão aparecendo e que nós precisamos desses contatos. Nós precisamos estar numa outra ordem de vida, de ideias, de tempo, para podermos estar resolvendo estas coisas. A ciência detectou cerca de 40 doenças novas e que ela não sabe nem como tratar. 40 já existem e este número vai aumentar. Então existem hoje cerca de 40 doenças com as quais a medicina não sabe como lidar. E o que está para vir é muito mais de 40. Então nós temos na Casa Luz da Colina, onde existe um setor de cura, tem que haver todo este trabalho, tem que haver todo este trabalho de comunhão com esses reinos, porque todos esses reinos estão presentes no planeta e cada um deles encarregado da cura do planeta. Cada um deles encarregado de colaborar na cura do planeta. O nosso relacionamento com o reino vegetal, com o reino animal, com o reino mineral, esse nosso relacionamento teria que ser revisto. Porque esses reinos não estão aqui como elementos para nosso usufruto somente. Eles estão aqui para colaborar conosco. Mas nós temos que ter uma atitude para com o reino animal, temos que ter uma atitude para com o reino vegetal e para com o reino mineral e com o reino elemental. Temos que ter uma certa atitude para que esses reinos estejam realmente focalizando o trabalho de cura diretamente conosco. Então as ações da Casa Luz da Colina, respeitando a integração entre os reinos, inclui tudo isto. Então um gato, um cão, uma horta, uma árvore, um ser elemental, uma fada, um gnomo na Casa Luz da Colina teria que ser acolhido. Acolhido não como utilidade, não como mais um habitante dali, mas acolhido como parte do trabalho que o reino humano, que os seres da superfície devem realizar ali. Porque o nosso trabalho como seres humanos, sem toda esta colaboração, vai ser muito duro, vai ser muito árido e não vai ser tão eficiente. E nós teríamos então que ir trabalhando, não? Daqui por diante, mantras, orações que facilitassem esse nosso contato. E nós temos que encontrar, temos que descobrir, temos que acolher os mantras, temos que acolher a oração, para que a gente possa ter isto incluído na nossa forma de ser. Não é você só ter um horário para orar e ficar ali, ficar rezando. Você tem que incluir isto no seu ser. Isto tem que fazer parte do seu ser. A oração tem que fazer parte do seu ser. Você não precisa de horário para orar, não precisa de instrumentos para orar. Você precisa incluir a oração. Você precisa ter a oração como parte sua. Que é para você viver orando, sempre. Viver orando com o que quer que você esteja fazendo. Você está vivendo orando. Você está vivendo mantralizando. A sua mente, o seu cérebro já incorporaram isto. Então, mesmo quando a sua atenção está em alguma coisa, o seu cérebro está fazendo os mantras. A sua mente está fazendo os mantras. Você está cantando, enquanto aqui está calado, ninguém está vendo que você está cantando. Porque isto você já incluiu. Você incluiu de tal maneira que isso passou a fazer parte do seu ser. E essas coisas modernas, essas coisas de hoje, essa nossa capacidade de hoje, que antes era uma capacidade de alguns, capacidade de uns poucos, mas hoje isto é uma oportunidade muito maior. A oração, os mantras, têm que chegar a ser parte do nosso movimento interior. Assim como nós temos a circulação do sangue, assim como nós temos a respiração, nós temos os mantras, temos os cânticos, temos a oração. Enquanto o sangue está circulando, o cérebro está pensando, não, enquanto a mente está agindo, enquanto estamos fazendo uma ação, dentro de nós o mantra está acontecendo, a oração está acontecendo. Nós temos que realmente chegar a buscar estas coisas, mas incorporar realmente estas coisas. E não fazer dessas coisas um exercício esporádico, um exercício apenas em alguns momentos. Mas isto teria que fazer parte do movimento, da nossa natureza, do movimento da energia em nós. Então, vamos aproveitar bem, não é? A energia desse encontro geral. Porque ela pode ficar aqui tão bem instalada que todos aqueles que cheguem depois vão encontrando esta realização. Vão encontrando isto. Vão entrar dentro de um mantra. Vão entrar dentro de uma oração que não é formal, que está aí, fazendo parte do espaço. Então é muito importante que a nossa prática de mantras, que a nossa prática de oração mude de ponto, mude de grau, mude de nível, que é uma coisa que não é só para fazer naquele momento, é uma coisa para ficar, é uma coisa para permanecer. Claro que para isso precisa dedicação, precisa amor, precisa muita paciência consigo, porque os corpos estão disponíveis para mantralizar um pouco, para orar um pouco, mas permanentemente não estão não habituados, não estão nem preparados para isso. Mas nós temos que ter esta meta. Então precisa realmente é incorporar isso, fazer com que isto faça parte de nós. E cada um deve encontrar o seu meio de fazer isso. E cada um vai encontrar o seu grau de estar nesse trabalho.